Olá, boa noite. A RUM inicia esta terça-feira a primeira ronda de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. João Rodrigues, da coligação Juntos por Braga, é o nosso primeiro convidado. É natural de Braga, tem 37 anos, é licenciado em Direito, mestre em Direito dos Negócios e da Empresa e com pós-graduação em Direito Administrativo, assim como formação em Direito do Urbanismo e da Habitação. Há 8 anos que é vereador no Executivo Municipal de Braga. No atual mandato, assume as pastas do Planeamento e Ordenamento, Gestão Urbanística, Regeneração Urbana, Habitação, Inteligência Urbana e Inovação Tecnológica. João, bem-vindo à Rádio Universitária do Minho e começava esta entrevista por perguntar porque é que decidiu ser candidato à Câmara Municipal de Braga.
Sim, muito boa noite. Em primeiro lugar, obrigado à RUM pelo convite. Para mim é um gosto enorme estar cá mais uma vez e queria realçar de forma muito rápida, porque sei que temos muito para falar e que o tempo é contado. Uma das particularidades que eu acho que o nosso território e a nossa comunidade tem é uma comunicação social local, mas com uma expressão muito grande naquilo que é o dia-a-dia da cidade, e a RUM cumpre muito bem esse papel e, portanto, não queria deixar de dizer que é um gosto especial estar aqui. Porque é que sou candidato? Sou candidato por uma série de razões. Eu não sou daquelas pessoas que diz que desde que nasceu que sonha em ser presidente de Câmara ou que sonha ser candidato à Câmara, até porque acho que, à nascença, nenhum de nós nasce com uma vocação para este tipo de serviço. Nós vamos tendo ao longo da vida uma série de experiências que nos vão conduzindo para determinados caminhos e que nos vão demonstrando que somos melhores ou piores em determinadas tarefas, em determinadas funções, em determinados caminhos, lá está. Às vezes até os caminhos que nós mais gostamos não são necessariamente os caminhos onde somos melhores. E a minha experiência ao longo dos últimos 8 anos fez-me perceber, e atenção que isto não é uma ideia que eu tenha percebido ao primeiro dia em que entrei na Câmara. Se calhar, se me fizessem esta pergunta há 6 anos atrás, eu não responderia da forma que estou a responder agora. Mas os anos que fui passando na Câmara Municipal, o conhecimento que fui adquirindo, o contacto que fui tendo com as pessoas, o próprio conhecimento do território, que eu achava que já conhecia muito bem Braga, e de facto acho que até conhecia, porque sempre andei muito a pé, sempre me desloquei muito dentro da cidade e nas freguesias à volta da cidade, mas ganhei, principalmente nos últimos 4 anos, um conhecimento que eu considero absolutamente essencial para se exercer este cargo, mas também pressuposto para se poder exercer este cargo. Achava um desperdício naquilo que é o meu projeto de vida e naquilo que é o meu projeto de vida relativamente à sociedade, eu não aproveitar este momento para ser candidato à Câmara Municipal. Eu adquiri um conjunto de conhecimentos, visões para aquilo que a cidade deve ser, de contacto com as pessoas, com as instituições, com as empresas, que me coloca, na minha opinião, e claramente em mais pessoas, por isso é que estou aqui, porque não há uma decisão una o facto de eu ter chegado aqui, mas que me coloca nessa posição de ser candidato à Câmara Municipal de Braga. Sobre esta questão mais individualista desta escolha, desta opção, eu começava já por se calhar falar também num outro assunto que ainda não me foi questionado, mas que eu acho que posso colocar aqui,
Introduzir.
introduzir aqui no meio. É que, curiosamente, dos 5 ou 6 candidatos que são conhecidos hoje em Braga, o meu nome foi o único que passou pela votação de centenas de pessoas. E em todas elas eu fui sempre escolhido, primeiro relativamente a um outro nome de forma esmagadora, depois por mais de 2 centenas de pessoas de forma absolutamente esmagadora, e fui sendo validado depois pelos órgãos distritais de partido, pelos órgãos nacionais do partido, e eu não conheço nenhum candidato em Braga que tenha passado por este processo. Nenhum. Conheço até ao contrário. Conheço quem seja candidato contra a vontade das pessoas que aparentemente iam escolher os candidatos à Câmara. E,
E
portanto,
iremos falar desses candidatos também.
com todo o
João,
gosto.
e uma vez que estamos aqui a falar deste tema também, daquilo que foi o crivo por onde passou este nome até ser então consensual, de certa forma, nos órgãos próprios para que fosse o candidato à Câmara de Braga pela coligação Juntos por Braga, sabemos também, é público, que o seu nome surgiu várias vezes no caso Espina um Viva, a envolver o primeiro-ministro Luís Montenegro. Assume que esta questão o possa fragilizar no contexto eleitoral, nomeadamente pelos seus opositores, e uma vez que já tem sido um tema debatido, e se formos às redes sociais, aos fóruns, às conversas de café, muitas vezes parece que se tenta colar a ideia de que o João Rodrigues consegue, é o candidato à Câmara de Braga, para fazer favores a alguém. Como é que interpreta essas críticas e como é que vê o seu lugar e como é que se apresenta perante o eleitorado neste contexto?
Bem, em primeiro lugar, eu acho que há aqui um aspecto que eu não vou dizer que vou falar deste assunto com satisfação hoje, mas a verdade é que ao longo de todos estes meses há muitas insinuações que foram feitas, há dados que são conhecidos e que as pessoas interpretam a seu bel prazer, mas a verdade é uma: eu nunca, em momento algum, me foi questionado o que quer que fosse acerca deste assunto, nem eu publicamente falei acerca dele. Ainda bem que a Elsa me coloca esta pergunta para eu poder falar sobre este assunto. E este assunto tem um sem número de conclusões a que podemos chegar. E começando por aquilo que eu acho que possa ou não influenciar o resultado eleitoral, eu acho que aquilo que aconteceu nas eleições legislativas, embora o assunto não seja exatamente o mesmo, porque eu não ocupo nem o lugar do Primeiro-Ministro, nem sou o Primeiro-Ministro, nem a realidade nacional, a realidade local. Mas já percebemos que quando se tenta levantar suspeitas sobre o que quer que seja, e a mim ninguém levantou suspeitas, atenção, tentam-me relacionar a pessoas que aparentemente têm cargos de poder e que insinuam ao mesmo tempo, alguns, que essas relações é que me trouxeram até aqui. Ora, eu já comecei por explicar uma coisa. O meu processo de escolha foi o único processo dos candidatos à Câmara de Braga, e digo isto à boca cheia, em frente a quem quiser dizer-me, e cá estarei eu para lhe dizer o contrário. Foi o único processo verdadeiramente democrático de escolha de um candidato. Em segundo lugar, e eu não sei o que é que as pessoas acham que deve ser a vida de um político, ou o que é que deve ser a vida da família de um político. A minha mulher, felizmente, trabalha. Se calhar muita gente esperaria que a minha mulher tivesse um emprego numa Câmara Municipal qualquer, porventura até trabalhasse na própria Câmara Municipal de Braga, ou que não trabalhasse para tomar conta dos filhos em casa. Pois a minha mulher trabalha desde o primeiro dia em que acabou o curso na faculdade. Trabalha há mais de 10 anos, é uma pessoa extremamente trabalhadora e teve a sorte, o acaso, pelas relações pessoais que se estabelecem e que são normais na vida das pessoas, de a determinado momento começar a trabalhar à altura com a pessoa que é hoje Primeiro-Ministro. Eu questiono-me, trabalhar ou ter trabalhado com alguém que hoje é Primeiro-Ministro, quer dizer, é cadastro ou há algum problema nisso? Não deverá até ser o contrário, não deverá ser o reconhecimento aparente, pelo menos, de que a pessoa terá qualidades, mas não é a minha mulher que está em causa. E depois há uma outra segunda questão, que é a questão de empresas do grupo familiar do meu pai, ou melhor, do grupo empresarial do meu pai, terem relações profissionais, estritamente profissionais, há mais de uma década, com aquela pessoa que é hoje Primeiro-Ministro, mas que, quando teve essas relações, não era Primeiro-Ministro. E eu não quero estar aqui a entrar em pormenores e em minudências, mas é muito curioso, o único cliente público e o primeiro e aquele que mais explorou foi o caso de Braga, e não foi por acaso.
Há uma perseguição política.
Eu não digo que haja uma perseguição política, agora que houve um oportunismo, não tenho a menor dúvida disso. Até porque o grupo empresarial que estamos a falar em causa tem empresas com mais de 90 anos, que é, de facto, o meu pai é o sócio, que é o proprietário, e do qual eu não tenho absolutamente nada a ver, não sou sócio, nunca trabalhei naquela empresa, trabalha com dezenas de escritórios de advocacia deste país, só com consultoras internacionais, e isto, atenção, eu próprio li isto nos jornais, trabalha com três consultoras internacionais, várias delas espalhadas ao longo do país, e num determinado momento recorreu a serviços de uma empresa do Primeiro-Ministro. Eu diria mais, se as pessoas me conhecessem bem, se conhecessem bem a minha família, sabiam uma coisa, o meu pai pagava, era para eu não ser candidato à Câmara de Braga. E diria mais, a minha mãe pagava em dobro. E, portanto, quem me conhece, quem nos conhece, sabe que esta história que não tem qualquer tipo de fundamento, que foi uma tentativa absolutamente desenquadrada de me tentar misturar numa confusão que não existe, e eu não vou fazer o mesmo com outros candidatos, embora, acreditem, não falta matéria para se dissertar acerca de cada um, do historial de cada um. A verdade é uma, é que mesmo esta ligação, nunca, em momento algum, se fala de mim. Eu não cometi asneira nenhuma, não fiz asneira nenhuma, não tropecei em lado nenhum. Há aqui uma questão, eu e a minha mulher constituímos uma família, temos dois filhos, somos uma família jovem, que trabalha, que sempre trabalhou, que trabalha muito, e se acham que isso aqui é um problema, eu não acho, e honestamente acho que a generalidade dos cidadãos e os bracarenses também não acha.
Muito bem. Há pouco falava precisamente desse currículo, dessa experiência autárquica que no fundo, acabou por levar para até este caminho de assumir esta candidatura à Câmara Municipal de Braga. Assume, desde logo, esta preparação superior aos restantes adversários, e aqui está a excluir, por exemplo, o candidato com mais currículo obstáculo na vida política, que é o candidato do Partido Socialista, António Braga. É pela idade, pelo afastamento da vida política local, desde que o PS deixou de gerir os destinos da Câmara de Braga, que se afirma também desta forma perante este adversário, que eventualmente é o adversário que representa o partido.
Relativamente à questão do candidato do Partido Socialista, vou dizer aqui uma coisa para que fique assente. Também é a primeira vez que eu falo abertamente sobre os meus adversários desta forma. A questão da idade aqui não é um problema. Não é um problema para ele ser mais velho, assim como não será um problema para mim ser mais novo. A mim o que me interessa é saber de facto dessa tal preparação e do que estamos cá a fazer. E eu isso não tenho dúvidas. É que de facto o candidato do Partido Socialista, ainda eu não era nascido, já era deputado da Assembleia da República. Há de ter trazido experiências, conhecimento, mas há uma coisa que eu não posso esquecer e as verdades têm que ser ditas e é nestes termos que eu vejo a candidatura do Partido Socialista. Primeiro é uma candidatura de terceiro ou quarto nome, mas isso não me compete a mim, compete aos dirigentes do Partido Socialista e aos militantes do Partido Socialista perceber como é que chegaram ao nome do atual candidato. Mas depois há um outro assunto, e esse sim mais objetivo e que tem a ver com esta eleição e que tem a ver com aquilo que vai ser o futuro da cidade, é que o candidato do Partido Socialista está completamente afastado deste Conselho há anos. Há anos, não tem noção dos dossiês, não tem noção dos anseios da população, não percebe, não sabe, e tem-se comprovado isso pelas manifestações que tem tido até agora, não domina aquilo que é a ordem do dia.
Ou seja, o candidato que o PS escolheu é uma vantagem para a coligação Juntos por Braga, podemos dizer.
Eu não estou à espera que a coligação Juntos por Braga tenha vantagens pelo demérito dos outros. Nem vou dizer que o candidato é melhor ou pior do que as outras alternativas que o Partido Socialista tinha. Agora, a verdade é uma, é que dentro do Partido Socialista, isso é audível, é perceptível, tem-se noção disso. O candidato, eu nem sei se foi uma segunda ou terceira, eu acho que foi a quarta ou a quinta escolha do Partido Socialista, mas isso é um problema do Partido Socialista. A mim convém-me explicar, é perante os adversários que tenho à minha frente, quais são as características que eu acho que eles têm e que eu tenho e o que é que me torna melhor candidato do que eles e o que é que me tornará certamente melhor Presidente de Câmara do que eles.
Como já falamos aqui, vários partidos já apresentaram os seus candidatos, há também uma candidatura independente. Nas últimas autárquicas, a coligação Juntos por Braga perdeu votos e a representação também. Neste cenário de mudança, acredita mesmo que pode vencer e que quando se apresentam como concorrentes diretos Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, Ricardo Silva como independente, são, de facto, nomes que podem ser eleitos para a variação. Isso poderá trazer constrangimentos se, por acaso, a coligação vencer em minoria.
Nota prévia. Há esta tentação, e é uma tentação que eu próprio caio nela, de chamar uma candidatura que não tem apoio de partidos uma candidatura independente. O candidato Ricardo Silva não é mais independente do que eu em absolutamente nada da vida dele. Pode ser menos independente do que eu em algumas coisas, mais do que eu não é de certeza. E depois há aqui um outro aspecto. O facto de não se estar ligado a um partido não significa necessariamente que não se tenha andado até à última da hora a conversar com todos os partidos e mais algum, do espectro mais à esquerda ao espectro mais à direita, para se ter tentado um acordo.
Incluindo o PSD?
Não, o único partido, ou o único conjunto de partidos com quem o candidato independente aparentemente não se terá sentado, foi com a coligação, porque nós já sabemos com o que é que contávamos e não era opção para nós ter Ricardo Silva no nosso executivo.
Portanto, agora, não será uma opção de negociação no futuro, se for necessário?
Primeiro, eu não consigo antecipar opções de negociação, consigo perceber o que já se passou e onde estamos. Nós não precisamos e não quisemos e entendemos que não devíamos sentarmos com Ricardo Silva. Dizia também que relativamente ao futuro e relativamente a opções, nós neste momento não trabalhamos a pensar em ganhar não tendo uma minoria. Nós pensamos em vencer as eleições com uma maioria. Se porventura, e a democracia é assim, nós vencermos sem uma maioria, podemos seguir vários caminhos. Podemos seguir acordos pontuais, podemos seguir acordos permanentes ou podemos tentar, e eu acho que há muita gente que tem conseguido fazer isso no país, gerir a autarquia sem uma maioria. Mas eu repito, nós estamos a lutar por uma maioria, não estamos a lutar por um resultado menor do que esse.
Temos Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, ele que se apresenta também pela primeira vez num processo eleitoral autárquico, chega com alguma visibilidade nacional pela responsabilidade que ocupou neste partido. Sabemos também de antemão que o PSD procurou negociar com a Iniciativa Liberal previamente
e
a possibilidade
também,
de sentaram-se à mesa para não negociar, não chegaram a um acordo e, portanto, decidiram avançar separados. É uma separação que pode ser temporária?
Não foi o PSD que foi atrás da Iniciativa Liberal, foi o PSD que quis falar com a Iniciativa Liberal e a Iniciativa Liberal que quis falar com o PSD. As pessoas não se sentaram forçadas, aliás, as conversações duraram até há muito pouco tempo. E não foi por questões de princípios, não foi por questões pessoais, não foi por questões de percepções que as coisas não avançaram. Não avançaram porque nós achamos que a iniciativa liberal não devia ter o peso que a iniciativa liberal achava que devia ter na nossa solução a apresentar aos bracarenses. Nós achávamos que a iniciativa liberal, sim, devia ter um lugar condigno, que devia ter lugar para as suas propostas, para as suas pessoas, mas achamos que aquilo que a iniciativa liberal pedia de início ia muito além daquilo que era razoável. Relativamente à candidatura de Rui Rocha, de facto, ele tem muita notoriedade. Ele foi líder de um partido nacional e acabou de perder estrondosamente umas eleições legislativas. Na sua apresentação, Rui Rocha terá dito que Braga, que tem os dois principais partidos, que tem dois candidatos numa espécie de segunda divisão. Eu não sei se sou de segunda divisão. Eu acho que não sou. Mas Rui Rocha, para quem acabou de ficar em quarto numas eleições, depois de andar praticamente um ano a dizer que ia ser ministro de um governo do meu partido, talvez não esteja bem a ver as coisas. Rui Rocha, vamos ser claros, a iniciativa liberal, isso é público, tentou primeiro vir connosco, depois, quando o PSD disse que não aceitava as condições da iniciativa liberal, decidiu ir sozinha. Quando decidiu ir sozinha, escolheu um candidato e esse candidato não era Rui Rocha. Rui Rocha esteve até há um mês, dois meses, a achar que ia ser ministro de um governo de Luís Montenegro. E quando perdeu as eleições, virou-se para Braga, finalmente, ao fim de seis anos. E de repente Braga apareceu, ou passou a ser, o local mais importante para Rui Rocha. Rui Rocha, durante seis anos, certamente terá falado sobre Braga na Assembleia da República, mas não se distinguiu nunca por querer saber de Braga. O que aconteceu a Rui Rocha foi, ele perdeu umas eleições e precisou de um sítio para seguir caminho. E o caminho que ele achou que devia seguir era de vir junto da sua estrutura local, que não o tinha escolhido, e impor-se face ao nome que tinha sido escolhido anteriormente.
É uma tentativa local de sobrevivência na política?
Para quem se avoca quase como um candidato de primeira linha, eu vou voltar a repetir. Rui Rocha perdeu estrondosamente umas eleições há menos de dois meses atrás. Se eu e o candidato do Partido Socialista somos de uma divisão inferior, ele está bem abaixo de nós e disso eu não tenho quaisquer dúvidas.
O ministro Fernando Alexandre será o candidato da coligação Juntos por Braga à Assembleia Municipal, foi anunciado precisamente este fim de semana, mas ainda não conhecemos, João Rodrigues, outros elementos que o vão acompanhar. À partida, conseguimos aqui antecipar que Altino Bessa, líder da Conselhia do CDS e que está também desde 2013 com Ricardo Rio no Executivo Municipal, deverá avançar, terá o lugar de vice-presidente, se a coligação Juntos por Braga vencer?
O lugar de vice-presidente será anunciado em momento próprio, com honras próprias agora. Parece-me óbvio, isso já é público, é notório que Altino Bessa, e para bem da cidade, vai continuar no nosso projeto e vai, obviamente, ter lugar no Executivo. O Altino Bessa teve um papel muito importante nos últimos 12 anos deste conjunto de Executivos Municipais da coligação e não tenho dúvidas de que vai ter um papel tão ou mais importante daqui para a frente. Mas atenção, nós, e não contradizendo o que acabei de dizer, e há pouco falava-se da independência e da questão dos partidos, nós estamos mesmo abertos e estamos à procura de ter os melhores candidatos. Não é por serem do PSD, não é por serem do CDS. Aliás, eu acho que, por exemplo, o nome de Fernando Alexandre, que é de facto um militante do PSD, mas que é altamente reconhecido por tudo aquilo que fez fora do partido, não por aquilo que fez dentro do partido, mas a própria escolha dos nossos mandatários, são duas pessoas independentes, completamente fora das lógicas político-partidárias, pessoas que há muitos anos, principalmente o mandatário, que é mais velho, que tem uma participação cívica, mas mais restrita, digamos assim, naquilo que é a vida da cidade, e para nós é um motivo de orgulho enorme que, ao fim de todos estes anos, que uma pessoa que nós sabemos que é altamente considerada pelos seus pais, que é altamente considerada pela comunidade em geral, dê a cara desta forma pela minha candidatura, por mim, falo do arquiteto Carvalho Araújo, que é o nosso mandatário político, e depois da mandatária da Juventude, a Margarida Isaías, que é também alguém que é independente, que eu acho que prestou um papel ótimo aos estudantes, à comunidade estudantil, à universidade e à cidade, enquanto presidente da Associação Académica, que é hoje médica, mas que eu acho que é uma boa voz, não da nossa candidatura junto dos jovens, mas dos jovens junto da nossa candidatura. Foi por isso que a convidei. Isso sim, há pouco falava-se de independência. São estes independentes que eu acho que me interessam a mim e que interessam aos bracarenses.
Mas há outros independentes com que podem enviar currículo para a coligação Juntos por Braga, é isso?
Eu não daria enviar currículo, mas obviamente que nós estamos a olhar, repito, para os bracarenses no seu todo. Eu não estou a olhar para os bracarenses do PSD, ou do CDS, ou do PPM, ou que foram militantes do Partido Socialista e que deixaram de o ser, ou que foram militantes da IEL e que deixaram de o ser e se aproximam a nós porque não se revêem na candidatura da Iniciativa Liberal. Eu estou a olhar para toda a gente. E aí, honra seja feita a Ricardo Rio. Há muito mais razões para ser feita honra a Ricardo Rio, mas uma delas é que desde o início A coligação Juntos por Braga, nos seus mais de 20 anos de candidaturas em coligação, mas sobretudo nestes últimos 12 anos de poder, soube demonstrar à sociedade bracarense que está aberta muito para lá dos partidos.
Percebemos também que a equipa ainda não está fechada para o Executivo Municipal, por algumas questões que foi aqui levantando. Um candidato mais jovem vai permitir também rostos mais jovens em diferentes domínios da atuação política local?
Sim. Eu honestamente, e não querendo ser repetitivo, e não digo isto para ficar bem, nem quero estar a ser chato a contradizer sempre esta questão da idade, mas eu honestamente, a questão da idade para mim não é a mais relevante. O que é importante são as competências das pessoas, é a aptidão das pessoas, é a noção de serviço público das pessoas, é eu perceber quem é que vou ter ao meu lado para fazer o melhor pela cidade e para cumprir um projeto que me proponho realizar. É óbvio que pode ser mais giro ou menos giro ter alguém mais novo ou mais velho. Há quem entenda o contrário, há quem entenda que eu, por ser mais jovem, que devo é ter um executivo de pessoas mais velhas para contrabalançar. Eu acho isso tudo um erro. Não é a idade das pessoas, o que interessa é a sua experiência, e eu percebo que às vezes a idade tem a ver com a experiência, mas repito, eu sou candidato mais jovem, mas sou de longe o que tem mais experiência autárquica de todos os candidatos, de longe. E portanto, a questão da idade pode ser sempre vista de várias formas.
Sim, é relativa. Relativamente às juntas de freguesia também, já temos o Partido Socialista a avançar com alguns candidatos, a coligação Juntos por Braga, quando é que o irá fazer? Está com alguma dificuldade naquilo que é a negociação também, ou encontrar pessoas, a definir o perfil e a negociar estes
eu
cargos?
Eu julgo que a prova que nós não temos dificuldade no encontro de soluções para as freguesias é não estarmos com a pressa que outros partidos estão em demonstrarem cada vez que fecham um candidato a uma junta de freguesia. Aliás, nós temos uma situação nas juntas de freguesia muito positiva, nós temos a maioria das juntas de freguesia, a nossa expectativa é reforçar o número de juntas de freguesia que temos hoje, e estamos a trabalhar para isso. E a seu tempo nós tivemos a apresentação oficial da candidatura, embora a pré-campanha, aliás, nós ainda estamos em pré-campanha, mas a pré-campanha já tem iniciado há alguns meses. Nós apresentamos a candidatura no último domingo, lotamos o Teatro Circo, gente que, infelizmente por um lado, felizmente por outro, fico um bocadinho contente com isto, porque é sinal que as pessoas aderiram, nem toda a gente conseguiu entrar. Mas o assunto das freguesia, para mim, é dos mais confortáveis, porque a experiência, o andar no terreno, faz-me perceber quem são, obviamente não sou só eu, não é a minha cabeça sozinho iluminado que chega a esta conclusão, mas faz-me ter o apoio já de muitos presentes junto em exercício. Eu lembro, inclusive, que antes de todo o processo de escolha interno, os 23 presidentes de junta apoiados pelo PSD e os independentes eleitos com apoio da coligação Juntos por Braga subscreveram um manifesto onde demonstravam não só o apoio à minha candidatura, a explicarem, a dizerem, este é o caminho, João Rodrigues é a pessoa que deve ser candidata à Câmara Municipal. Os outros partidos que têm candidatos ou que têm presidentes de junta de freguesia, acho que nenhum deles pode dizer o mesmo. Antes, pelo contrário, aliás, foi público, uma série de presidentes de junta, para aí 80% dos presidentes de junta eleitos pelo PS, subscreveram um comunicado a dizer exatamente o contrário do candidato do Partido Socialista. Portanto, nós não temos problema nenhum em apresentar os nomes às juntas de freguesia, achamos é que esse momento começa agora e, portanto, não tivemos a necessidade, nem achamos que havia a necessidade de estar a lançar os nomes antes.
Mas há um timing para apresentar esses rostos também, já está.
Sim,
está
claro, definido, eu próprio assumo, nós apresentamos a candidatura oficialmente no Teatro Circo este fim de semana e agora vamos começar a informar a população dos nomes que vamos apresentar como cabeças de lista.
Este domingo serviu precisamente para conhecermos algumas das propostas do candidato João Rodrigues à Câmara Municipal de Braga. Falou de 12 no seu discurso, propostas que pretende incluir no programa eleitoral da coligação Juntos por Braga. Mencionou logo à cabeça a mobilidade, sabendo todos nós que tem sido uma dor de cabeça precisamente para quem entra e sai da cidade de Braga nos últimos anos. Falou da circular urbana externa. Está definido já o traçado? Estaremos a falar de um projeto com quanto tempo para desde ser pensado, certo, equacionado até à sua construção?
Sobre estas 12 medidas, primeiro importa dizer que são 12, não são as 12 medidas, isto não é o programa eleitoral fechado. Aliás, estas 12 medidas, até pode haver medidas, e vai haver medidas certamente, com igual ou até maior dignidade do que aquelas que foram apresentadas ontem e que serão apresentadas aos bracarenses durante todo este período até às eleições. Agora, eu julgo que foram 12 medidas que eu fiz questão de incluir naquilo que foi a minha apresentação à cidade, digamos assim, porque são 12 áreas onde eu acho, ou são 12 aspectos que eu acho que são extremamente importantes para resolver problemas que a cidade tem e que nós não escondemos, mas também para demonstrar novidade no, noutros aspectos e para que as pessoas percebam qual é o caminho que nós queremos seguir em algumas áreas de forma mais ampla. A primeira foi, de facto, a questão da criação da circular externa a Braga. Braga hoje tem um problema de trânsito, não escamoteamos, eu tenho noção disso, aliás, mal era se não o tivesse. Eu sou bracarense como os outros, eu tenho que me deslocar como os outros, eu tenho que levar filhos à escola como os outros, eu tenho que ir para casa todos os dias e tenho que ir para a Câmara todos os dias e desloco-me muito e, portanto, eu conheço bem os problemas de trânsito da cidade. E aquilo que nós temos como certo é que um dos grandes problemas do trânsito da cidade hoje é o chamado trânsito de atravessamento. Hoje, quem quer que venha de um dos concelhos limítrofes à cidade de Braga, venha de norte de Vila Verde, da Mares ou Terras de Boro, venha de este de Vieira de Minho ou da Póvoa de Lanhoso, venha de oeste de Barcelos, venha a sul de Famalicão, é o trânsito de atravessamento da cidade. Porque todas as pessoas, todos os automóveis, e são dezenas de milhares por dia de carros de pessoas que nem sequer são de Braga, mas que têm que atravessar Braga para chegar a outros territórios, têm obrigatoriamente que passar pelo menos entre, e vou dizer as coisas pelos nomes, entre o continente e a estação ferroviária. E, portanto, é por isso que há aquele congestionamento brutal entre Lamaçães, o Braga Park, a curva do hospital e depois até à estação ferroviária, porque praticamente todas as pessoas que têm que passar por Braga para chegar a um outro lado têm que entrar dentro do centro de Braga. Eu digo dentro do centro de Braga porquê? Porque aquela via, de facto, em tempos, era externa, era ela mesma externa à cidade, mas com o crescimento da cidade foi sendo, e é hoje, uma via completamente interna à cidade. Ora, a este ponto, juntamente com outros, e que vamos explicar e propor, há uma questão, por exemplo, muito importante relativamente às entradas através da rotunda de Celeirós, que são hoje um problema muito grande para as pessoas. Há pessoas que perdem mais tempo em Celeirós do que perdem no Nó de Enfias, e não é um assunto que se discuta tanto, mas que é muito importante para nós. E, por exemplo, nós propomos, não falei ontem disto, mas a abertura do antigo nó da entrada na A3 em Celeirós, e é algo sobre o qual nós também vamos trabalhar. Agora, achamos que esta medida da circular externa, que eu vou explicar muito rapidamente o que é, é a principal delas todas e é absolutamente fundamental. Aquilo que nós propomos é que nos próximos 4 anos se conclua a ligação entre o Nova Arcada e o Leclerc, o que permite que toda a gente que vem de norte, portanto de Vila Verde, de Amar, de Ponte Lima, de Terras de Boro, e queira ir para o Porto, mesmo que queira ir para a zona sul da cidade, não tenha que vir ao Nó de Enfias, não tenha que entrar na variante interna da cidade e que eu possa fazer à volta. Notar uma coisa, 42% ou 43% do trânsito automóvel que entra em Braga todos os dias entra pela variante que vai dar a Vila Verde, para se perceber porque é da exigência e porque é da necessidade de se dar uma resposta a norte do concelho. A nossa segunda ligação, absolutamente prioritária, e que vem sim fechar essa circular, é ligar o Nova Arcada, depois, ao contrário, em direção a este, à última rotunda da variante do Fojo. Numa via rápida, numa estrada, que passe pelos parques industriais da UF, de Pitancinhos, que atravesse Crespos, Pousada, e que vá dar, no fundo, a São Mamede Deste. Quem vier, por exemplo, da Póvoa de Lanhoso, em vez de entrar na variante do Fojo, ter que ir à rotunda da rodovia, ter que entrar na variante interna de Braga, aquilo que vai poder fazer é que chega a determinado local e pode cortar caminho, passando pela Nova Arcada, e de Nova Arcada chegar a Ferreiros, numa nova via que vai aliviar esta via interna. Depois há aqui um outro elemento só que eu queria explicar. Esta medida não é para incentivar a utilização do automóvel, mas há uma verdade que nós não podemos escamotear. O transporte individual não vai terminar. Vamos lhe dar outro tipo de utilização, vamos tentar que os centros das cidades sejam cada vez menos atravessáveis pelo transporte individual, mas as pessoas continuam a precisar de carro. Em 2025, muita gente continua a precisar do carro para ir trabalhar, continua a precisar do carro para levar os filhos à escola, para ir buscar os filhos à escola, para viver. Mas eu julgo que esta circular externa é, sem sombra de dúvida, uma das grandes, não a maior prioridade dos próximos 4 anos. Nós temos que aliviar a situação do trânsito em Braga.
Não falou do BRT, até porque lá está, são 12 medidas, entre muitas outras, que depois surgirão nesse programa eleitoral. Sabemos que há alguma necessidade de acelerar este processo. O atual Presidente de Câmara já falou também, houve esta desistência da linha vermelha, da linha amarela, aliás, mas este processo terá de ser retomado o quanto antes. O BRT é uma solução, de facto, para continuar na ótica do candidato João Rodrigues?
Sim. O BRT é uma solução que tem que funcionar em rede. Portanto, não é uma linha só do BRT que vai resolver o problema. Agora, há uma série de ações ulteriores que têm que ser tomadas para que esta linha funcione na sua plenitude e para que, de facto, se trate de um benefício para a cidade. E nós vamos trabalhar sobre isso, obviamente.
Entre as medidas que anunciou este domingo, mencionou a gratuitidade dos transportes urbanos de Braga para todos os residentes em Braga. Há uma estimativa de custo deste investimento, quando se fala muito também daquilo que é a necessidade de mais investimento nesta empresa municipal para melhorar o serviço, que ainda apresenta muitas fragilidades.
Primeiro há que perceber-se um aspecto que para mim é muito importante. Esta medida de transporte público gratuito para todos os residentes em Braga não é uma medida assistencialista, não é para que as pessoas possam gastar menos para aliviar os bolsos dos bracarenses numa primeira linha. Também é, mas não é sobretudo para isso. Nós precisamos, de uma vez por todas, de começar a tirar carros do centro da cidade. Para tirar os carros do centro da cidade, isso não vai acontecer por magia. Vai acontecer porque as pessoas vão transitar para outro tipo de meios de transporte. E eu não tenho dúvidas nenhumas de que a melhor forma para fazer com que as pessoas passem para o autocarro, comecem a usar o transporte público, há várias formas de o fazer, há incentivos que podem ser tomados, e é meu entendimento que o município, o universo municipal, designadamente através do STUB, tem condições neste momento para fazer aquilo que outras cidades já fizeram, e fizeram-no com sucesso, porque aumentaram e muito o número de passageiros do transporte público, oferecendo essa tal gratuitidade aos residentes. Neste momento, fruto de uma série de programas do Estado Central, fruto de uma série de apoios que são dados, no STUB, e estes dados são públicos, não estou a fazer nenhuma confidência, o STUB por ano tem uma receita à volta entre os 4,5 milhões e os 5 milhões de euros de venda de bilhética e de passes. Ora, eu tenho a certeza, olhando para as contas municipais, consigo encontrar esses 4,5 milhões ou esses 5 milhões de euros para tornar o transporte público gratuito em Braga. E não tenho dúvidas nenhumas de que essa que será uma grande medida, de que será uma grande inovação na cidade e que vai fazer com que muitos dos hábitos dos bracarenses mudem. E não é obrigá-los à força. Eu não estou a dizer que os carros vão deixar de andar no centro da cidade. Não vou estar a dizer que as pessoas estão obrigadas a andar de autocarro. Agora, não tenho dúvidas também nenhumas, e é a experiência que o diz, e é a técnica que o diz, que a gratuitidade do serviço, e eu repito, nós estamos em condições, dado o interesse que queremos atingir, obviamente, de ter esses 5 milhões de euros disponíveis para tornar o transporte público gratuito.
E também falou muito da necessidade do Estado Central investir de uma vez por todas em Braga. A área da mobilidade do transporte público será uma das vias para o fazer, e que, enquanto Presidente se assumir essas funções, que vai reclamar isso mesmo junto do Governo.
Isso é quase um ponto prévio a tudo aquilo, ou sobretudo das duas coisas que eu falei anteriormente. O Estado Central tem de uma vez por todas de olhar para a cidade de outra forma. Nós desde 2009, por exemplo, em vias rodoviárias, eu estou sempre a dizer isto, mas acho que ainda nem toda a gente ouviu, desde 2009 que não temos um metro linear de vias construídas pelo Estado Central. Portanto, tudo aquilo que foi feito às pensas do Orçamento Municipal. Felizmente, no último ano, o Governo, e um Governo do Partido Social Democrata e do CDS, convém dizer, porque andamos quase 20 anos a ser governados pelo Partido Socialista e, portanto, convém explicar os tempos das coisas, fechamos a questão do Nó de Enfias. O Nó de Enfias já está em concurso, graças ao Primeiro-Ministro e ao Ministro Pinto Luz, que muito se esforçaram, e a todos os deputados de Braga, e obviamente à Câmara Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Braga. O Presidente da Câmara Municipal de Braga, que é muitas vezes criticado neste assunto, foi, se quiséssemos pesar isto de forma limpa, a pessoa que mais fez para que o Nó de Enfias acontecesse, pese embora o Nó de Enfias não fosse uma competência da Câmara Municipal, e portanto há que ser feita justiça a Ricardo Rui nesse dossiê. Mas eu dizia que o Estado Central tem que olhar para Braga de outra forma. Nós somos uma espécie, eu disse isso na minha apresentação, de melhor aluno da nação. Nós somos a cidade que mais cresceu a nível populacional, nós somos outra vez a cidade mais jovem. Do ponto de vista das exportações, explodimos. Nós nem sequer estávamos no top 10 em 2013, hoje somos a segunda ou a terceira cidade mais exportadora do país, e nós somos o centro de uma região com praticamente 1 milhão de habitantes. E, portanto, nós temos que ter uma resposta do Estado Central na construção de vias, na construção de soluções de mobilidade, onde, por exemplo, se encontra a própria circular externa que referimos há pouco.
Que não será, obviamente, um investimento para fazer apenas com custos, com encargos municipais.
Sim, no meu entender, não. Por exemplo, aquilo que estava previsto até há bem pouco tempo era que fosse praticamente todo à custa do município. Mas eu acho que hoje estamos em condições de exigir o contrário ao Governo. Aliás, fala-se da estação de alta velocidade e há coisas, é muito engraçado, porque é natural, isto faz parte da vida, da política, da forma como as pessoas falam dos assuntos. Havia muita gente que não percebia a localização da estação de alta velocidade no local onde se vai encontrar. Isso para Braga é uma benesse enorme, que as pessoas nem têm noção de quão bom foi o facto de termos conseguido que a estação ficasse naquele local. Porque a estação de alta velocidade vai trazer atrás de si uma coisa óbvia, uma rede de mobilidade que se vai estender por toda a região. Ora, o que é que aconteceria se a estação, por exemplo, ficasse localizada em Escudeiros? Significaria, se calhar à partida, que grande parte da infraestrutura de mobilidade que se ia construir à volta da estação de alta velocidade iria para Guimarães. E se nós temos um problema de trânsito, sobretudo na zona norte e na zona noroeste da cidade, é muito bom que a estação de alta velocidade para lá vá. Não por causa da estação em si mesma, também, mas sobretudo por causa das ramificações que vai ter que haver à volta da estação de alta velocidade. Por exemplo, a variante do Cávado que nós queremos terminar é uma via absolutamente essencial para se chegar à estação de alta velocidade. Portanto, mais um argumento temos nós para que o Estado Central também invista na variante do Cávado. As coisas têm uma lógica. Eu percebo que às vezes no dia-a-dia as coisas não são analisadas com tanta profundidade, mas eu ouvi, inclusive é de responsáveis políticos, e é sobre esse sobretudo que eu queria versar, as maiores enormidades acerca da localização da estação de alta velocidade. Talvez estudassem o dossiê, se tivessem questionado, se tivessem perguntado, percebiam o quão bom é o facto e é a notícia de sabermos que a estação vai estar ali e não no outro lado.
Ainda falando de vias, propõe também uma dotação anual mínima de 10 milhões de euros para um plano permanente de manutenção de vias e passeios. Como é que chega a este valor e como é que isso será implementado, sabendo à partida de facto que há muitas queixas sobre os passeios em Braga, não só no centro da cidade, mas também em freguesias limítrofes?
Sim. O estado das vias em Braga tem, há dois ou três considerandos que acho que é preciso para que as pessoas percebam, pelo menos naquela que é a minha interpretação, envolvente toda esta temática. Número 1, Braga é uma cidade que, ao longo dos anos, foi crescendo com alguma desordem, e não estou aqui para ajustar contas com o passado, não tem a ver com isso, todos nós reconhecemos. Temos muitos quilómetros de via, às vezes temos uma via de 500 metros feita pela Câmara num ano qualquer que vai dar a uma ou duas casas. Que essas pessoas têm direito a ter a via, se calhar o ordenamento e o planeamento é que foram mal pensados na altura. Mas nós temos muitos quilómetros de via para a cidade que somos, e quilómetros de via, que às vezes são usados por muito pouca gente. Mas o que é que aconteceu? Sobretudo ali entre 2010 e 2017, houve muito pouco investimento na rede viária municipal. Havia muitos constrangimentos financeiros, havia todos os assuntos que nós já sabemos, o Estado, a SGEB, as dívidas, os esqueletos, que eu não vou voltar aqui a repetir tudo, porque as pessoas já sabem do que é que estou a falar. E há um determinado momento onde nós começamos a investir nas vias. Eu não me lembro, pelo menos desde os últimos 6 anos, de se ter investido tanto em vias e na requalificação de vias em Braga, como nestes últimos 6 anos. O que é que aconteceu? Que a cidade cresceu, a cidade explodiu em termos populacionais, em termos de atravessamento de automóvel, aquilo que eu falava há pouco, de haver dezenas de milhares de automóveis que não são de pessoas que vivem em Braga e que ou que vêm cá trabalhar ou que pura e simplesmente só passam por Braga. E há um desgaste natural, mas um desgaste que nós reconhecemos e que nós queremos resolver. Portanto, para um problema que nós constatamos, que nós temos noção que existe, queremos arranjar uma solução concreta. E essa solução é de criar uma equipa que estará permanentemente a ser avaliada técnica e politicamente para dar resposta a este problema. A questão dos passeios, por exemplo. Eu confesso, eu, por exemplo, enquanto cidadão, tinha noção de que havia alguns passeios em más condições, como é em todas as cidades, e depois redobrei essa sensação quando tive filhos e quando comecei a andar com carrinhos nos passeios, e por isso é que, de facto, as coisas se calhar até estavam um bocado pior do que aquilo que eu achava que estavam. Mas, mesmo assim, muita coisa está a ser feita. Eu repito, basta olhar para se perceber a quantidade de pavimentações que foram feitas nos últimos 6 anos. Agora, nós queremos ser mais preventivos. Queremos reparar antes que as coisas se danifiquem totalmente, para gastarmos menos, para sermos menos eficientes e para termos a cidade melhor. Há uma questão muito importante que não tem necessariamente a ver com esta questão das estradas, terá mais a ver com outros passeios, que é a questão da cidade bonita, a questão da estética. Nós esquecemos muitas vezes esse pormenor. Aliás, o meu mandatário não é mandatário ao acaso, não é por acaso que eu escolhi um arquiteto renomeado e que faz trabalhos em todo o mundo, desde o espaço público, equipamentos culturais, porque eu quero, e quero que as pessoas percebam isso, quero dar muita importância à forma como o espaço público é vivido e, sobretudo, à qualificação do espaço público. As pessoas têm que se sentir bem na rua.
E fala-se muito das sombras também e da temperatura que cidades como Braga acaba por atingir e que sabemos de antemão que no futuro será ainda pior. A plantação de árvores também terá muito a ver com isso, mas num sentido mais planeado também, porque muito se tem falado também a própria deterioração dos passeios, muitas vezes relacionada com as raízes das árvores. Há aqui um pensamento também enquadrado desse ponto de vista?
Sim. Esta plantação, uma das minhas promessas, eu não gosto muitas vezes são promessas, parece que estamos a prometer qualquer coisa que depois podemos ou não fazer.
Mas é um compromisso.
Exatamente, a melhor expressão, até do ponto de vista jurídico, o compromisso, a obrigação que eu assumo perante os eleitores neste momento é de plantar 100 mil árvores nos próximos 4 anos. E quando me perguntam onde é que eu vou plantar as 100 mil árvores, vamos plantar as 100 mil árvores em muitos locais. Dentro, inclusive, dentro de alguns equipamentos. Atenção aqui, que não seja mal percebido. Vamos plantar nas escolas, vamos plantar nos recreios das escolas, vamos plantar nas zonas pedonais, vamos plantar nas zonas habitacionais, vamos plantar até nas zonas industriais. Vamos plantar em zonas onde temos espaços verdes, mas que não têm árvores e que não têm sombras e que não têm produção de oxigênio nos termos daquilo que é a produção de um conjunto de árvores. Vamos plantar no espaço público, obviamente vamos seguir as regras daquilo que hoje manda a técnica para não termos esses problemas das raízes nos passeios. Vamos obviamente ter que substituir algumas árvores também. E sobre este assunto também queria deixar aqui uma nota relativamente ao passado, embora esta seja uma entrevista para falar do futuro. Nós, ouvimos invariavelmente, agora por acaso eu acho que nos últimos 2 anos a percepção das pessoas foi mudando porque foram percebendo o resultado das coisas. Eu não quero arriscar um número certo, mas eu tenho a sensação que nós por cada árvore abatida nos últimos anos devemos ter plantado 2 ou 3 mil árvores. É óbvio que uma árvore só é abatida por razões ou de segurança pública ou porque a árvore está em mau estado. Se as pessoas soubessem o que um vereador do ambiente, e neste caso podemos falar da pessoa em concreto, o que o vereador Altino Bessa pensa e repensa e a quantidade de relatórios sobre os quais se debruça antes de mandar abater uma árvore, não diriam nem 1 centésimo daquilo que às vezes se diz quando a Câmara está a lidar com o arvoredo. Nós temos feito plantações imensas ao longo dos últimos anos e achamos que as devemos intensificar, sobretudo em espaço urbano, no sítio onde as pessoas estão. Nós precisamos de mais sombra, precisamos de mais conforto, repito, precisamos de qualificar o espaço público e este plano da plantação das 100 mil árvores é exatamente para responder a esse compromisso.
Estamos quase a chegar ao final desta nossa conversa. No futuro teremos também outras oportunidades para falar de outros temas. Há um tema que tem marcado os consecutivos mandatos da coligação Juntos por Braga, que é o Estádio Municipal e a sua venda, uma venda defendida já há muitos anos pelo atual presidente Ricardo Rio, ele que começou por abrir a possibilidade de venda a qualquer interessado. Hoje, mais do que nunca, sabemos haverá um comprador possível para este equipamento, o Sporting Clube de Braga. Ricardo Rio disse também que menos de 20 milhões de euros não faz sentido. Para o candidato João Rodrigues, o que é que faz sentido quando este dossiê lhe chegar às mãos, se for eleito? Sim.
Para mim faz sentido, primeiro, que haja um encontro de vontades, que é a Câmara querer vender e o Sporting de Braga querer comprar. E faço já daqui um ponto prévio, não sou daqueles que acha que não devemos misturar política com futebol, mas também sou daqueles que têm absoluta noção do peso e da importância que tem uma instituição como o Sporting Clube de Braga na nossa comunidade. É uma instituição que tem um papel importantíssimo na formação de milhares de jovens, na forma como leva o nome da cidade por todo o mundo, talvez o nosso maior embaixador lá fora. Portanto, eu dou muita importância ao Sporting de Braga, embora repita, nós devemos ter muito cuidado e fazer a separação entre aquilo que é o futebol e entre aquilo que é a política. Mas também não podemos, repito, tirar a importância ao Braga que tem. Braga é, de facto, uma das instituições mais importantes da cidade. Mas, indo ao assunto, primeiro tem que haver 2 vontades. Uma da Câmara em vender o estádio e outra do Braga em comprar o estádio. E para mim há uma conta muito simples e há, para mim, um valor que eu acho que todos os bracarenses compreendem, que todos os bracarenses aceitam e que explicam a venda do estádio nestas condições. O estádio, de facto, já passa a fatura do estádio mais de 200 milhões de euros. É um estádio que saiu caríssimo, é um dos estádios mais caros do país, com os problemas todos que nós ainda hoje estamos a pagar o estádio. O estádio é uma obra em contínuo, é uma infraestrutura que necessita de muita manutenção e, portanto, traz muitos encargos ao município, mas também temos noção do dinheiro que já lá deixamos e do que aquilo vale e do que aquilo vale para o Sporting de Braga. Eu, para mim, tenho uma solução muito simples que, repito, eu acho que é altamente perceptível por toda a gente e que é a mais ponderada. Nós temos o estádio 1º de maio nas condições em que se encontra. E eu estou absolutamente disponível para negociar a venda do estádio, do novo estádio ao estádio do Sporting Clube de Braga, pelo valor necessário para reabilitar o estádio 1º de maio e a sua envolvente. Acho que é justo, é adequado, é proporcional, é necessário e acho que todas as partes ficam bem no final deste acordo, se o conseguirmos alcançar.
Muito bem. Para terminarmos esta nossa entrevista, e sabendo que estamos também numa rádio universitária e que, portanto, há aqui esta ponderação também devida ao meio académico, ao meio universitário e à juventude e aos estudantes da Universidade do Minho, temos a questão da nova sede. O atual presidente já deu a entender que seria importante também o município de Braga, de alguma forma, poder ajudar a direção da Associação Académica a concretizar este objetivo de construção deste equipamento no interior do campus de Gualtar. Acredito que seja um processo, até por força das responsabilidades que ocupa atualmente no Executivo Municipal, que tem acompanhado de perto. Há de facto aqui esta hipótese de o município, no fundo, ser um aliado da própria Associação Académica na concretização deste objetivo tão antigo.
A Associação Académica, nos mesmos termos daquilo que disse do Sporting de Braga, obviamente tem dimensões diferentes, mas é também uma instituição muito importante dentro da cidade. Aliás, não é por acaso que eu tenho como mandatária a última presidente da Associação Académica, portanto eu individualmente acho que não há dúvidas acerca da importância que eu atribuo à Associação, aos seus dirigentes, aos estudantes da Universidade de Minho e, obviamente, e acima de tudo isto, à própria Universidade, grande motor de avanço da nossa cidade. Mas eu também acho, eu partilho da opinião do Presidente de Câmara, a Câmara Municipal pode e deve ter um papel na facilitação e na agilização do processo de conclusão da sede da Associação Académica. Eu acho, e acho que ninguém tem dúvidas, de que uma sede da Associação Académica dentro do campus de Gualtar é uma grande mais-valia para os estudantes, é, por consequência, também uma grande mais-valia para a Universidade. E, fazendo a pergunta mais direta, que é se a Câmara Municipal pode ou não participar, pode ou não ajudar financeiramente, eu acho que estamos em condições de nos sentarmos à mesa, de falarmos sobre isso, porque acho que a Câmara Municipal tem, de facto, uma obrigação com a Associação Académica da Universidade do Minho, como tem com outras instituições, e, portanto, é algo sobre o qual devemos falar e que estou completamente disponível para falar com a Associação Académica.
Como é que antecipa esta pré-campanha? No fundo já está a acontecer, não é? Mas a campanha eleitoral, também sabendo todos nós que se trata inevitavelmente de uma mudança de ciclo político, há novos protagonistas também, há também este contexto, este fenómeno de crescimento do partido, de um partido da extrema-direita. Todas estas questões vão antecipam uma campanha mais pesada e mais exigente?
Bem, eu até agora tenho chegado a várias conclusões neste tempo prévio à campanha propriamente dita. Uma delas, e não me foi colocada a questão, mas, por exemplo, uma delas que eu cada vez mais me convenço é que tem havido um desfasamento brutal entre, por exemplo, aquilo que são as redes sociais e aquilo que é a realidade. Já todos temos noção disso, mas às vezes parece que nos esquecemos. E eu tenho gostado muito, muito mesmo, daquilo que tenho andado a fazer. É algo que já faço há mais anos, obviamente agora por ser candidato ainda faço mais, que é o contacto com as pessoas do centro da cidade, o contacto com as pessoas das freguesias mais afastadas do centro da cidade, com as instituições, e de perceber várias coisas. Em primeiro lugar, que o trabalho da Câmara Municipal, e aqui quero deixar esta mensagem também muito importante, e da parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rio, de facto nos últimos anos transformou esta cidade. E eu até um dia convidava, não sei, a comunicação social, de forma mais ou menos encapotada ou até totalmente aberta, por exemplo, a fazer uma visita a uma escola. É óbvio que ainda há escolas com problemas, é óbvio que ainda temos as obras da Freguesia de Brandão para fazer, mas hoje ir, por exemplo, a um jardim de infância numa freguesia afastada do centro da cidade e ouvir o que as pessoas têm a dizer, o que os pais têm a dizer, o que os professores têm a dizer, ver as instalações. Eu outro dia fui inaugurar, juntamente com o Sr. Presidente de Câmara e com mais uma série de pessoas, a ampliação, por exemplo, do jardim de infância de Gualtar e da escola de Gualtar. Eu andava com o telemóvel a tirar fotografias, a enviar para grupos de amigos meus, a dizer, eu provoco-vos a mostrarem-me uma escola no país, um colégio no país que tenha melhores instalações do que esta escola pública feita pelo município de Braga. E não é única, em Este São Pedro, em Figueiredo, em Esporões, há uma série de equipamentos escolares que nós reabilitamos, que são sítios hoje totalmente diferentes daquilo que acontecia anteriormente. E, portanto, isto para dizer o quê? Às vezes a percepção que se passa nos meios de comunicação, não digo nos meios de comunicação oficiais, digo hoje a comunicação que hoje é feita, por exemplo, ao nível das redes sociais, é muito dispar daquilo que é a vida e que é a realidade do território. E isso tem-me dado, não só me permite fazer bons prognósticos sobre aquilo que vai acontecer em outubro, como me dá ainda mais força, me dá mais energia, porque dá-me a certeza de que, de facto, Nestes últimos 12 anos, e repito com Ricardo Rio Leme, nós fizemos muitas coisas boas. Esta cidade é uma outra cidade. E agora aquilo que eu quero fazer, e um bocado ao arrepio daquilo que vem nos meus outdoors, que não é inocente, é nós fizemos mais. Mas agora queremos fazer melhor, queremos transformar esta cidade na melhor cidade do país para se viver.
Obrigada, foi a entrevista com João Rodrigues, o candidato da coligação Juntos por Braga à Câmara Municipal nas eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. É o primeiro dos candidatos a passar também pelos estúdios da RUM. Obviamente que ao longo das próximas semanas iremos também entrevistar os candidatos já conhecidos à Câmara Municipal de Braga. Esta entrevista fica, entretanto, disponível também em podcast em rum.pt. Boa noite.